Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 18.
Parte 1.
A Shokin Otosuyasu escutando aquelas inesperadas palavras, que o chamavam para a mesma posição em que ele tinha colocado as quatro moças. Augusto voltou-se de repente e viu no fundo da gruta a interessante moreninha que enchia o copo de prata. Minha senhora, balbuciou o estudante confuso. Dona Carolina respondeu-lhe primeiro com o seu costumado sorriso e depois assim. Não se dirá que um homem zombou impuneniente de Oz. A moreninha 120 que quatro senhoras, uma outra toma o cuidado de vingá-las. Senhor estudante, eu também sou adepta ao culto desta fada e vou invocá-la em meu auxílio. A menina travessa bebeu em seguida estas palavras o seu copo d'água e depois, imitando o estilo de Augusto que se achava junto ela, disse: Quereis que vos fale do passado, do presente ou do futuro? De todas essas epechas era ao menos para or mais tempos vaticinhos seis palavras de tão amável Sibila. Pois então principiemos pelo passado. Oh, que belas revelações, misafada! Sim, eu estou lendo no livro da vossa vida, estou vendo tudo. Estou dentro do vosso espírito e de vosso coração. Oh, sim, juro que isso é verdade, atalhou o estudante. A menina fingiu não entender a alusão e continuou. Senhor, vós amastes muito cedo. Assim, foi de idade de 13 anos. Augusto recuou um passo, ela prosseguiu. Amaste, sim, a uma menina de 7 anos, com quem brincastes à borda do mar. E Kélala, como se chamava? Perguntou Augusto com fogo, talvez pensando que Dona Carolina estava com efeito adivinhando, e podia dizer o que ele lhe ignorava. Posso sabê-lo? Respondeu a moreninha, a fada só me diz o que se passou em vosso coração, e vós por certo que também não sabeis quem era essa menina, e só a conheceis pelo nome de minha mulher. Prossiga, minha senhora. Poderia eu contar-vos mas uma longa história de velho moribundo, Esmeralda, Camafeu, mas basta de vossa mulher. Permite que vos diga que mostrava ser uma criança doidititinha, que cedo começava a fazer loucuras. Que cruel juízo! Oh, não vos agasteis. Eu a respeito também atenção a vós, porém vamos acabar com o vosso passado. Houve um tempo em que quisestes figurar entre os amigos como galanteador de damas. Por justo e bem merecido castigo fostes desgraçado. Todas elas zombaram de vós. If 124 amor em neve, na menina interromper-se para rir-se da cara que fazia ao Gúzio. Ora por esta não esperava eu é, disse o estudante. A primeira jovem que requestastes foi uma moreninha de 16 anos, que jurou-vos gratidão e ternura, e casou-se 8 dias depois com um velho de 60 anos. Não e foi assim. E a menina de novo desatou a rir. Minha senhora, de que gosta tanto e... Ora, é que a fada está me dizendo que ainda em cima um... Uite, e que vossos amigos, quando souberam de tal, deram-vos uma rudá de cacholetas. Então a sir da dona Ana lhe com tudo isso. G. Juro-vos, senhor, que minha avó não me fala em semelhantes objetos. Consenti que eu continuo. A segunda louvê. Foi uma jovem corradinha a quem uma noite ouvistes de ir.
Tef.
Um tezer num baile que ereis um pobre menino, com quem ela é e se divertia nas horas vagas. Não era fome. Prossiga, minha senhora. A terceira foi uma moça palida que zombou só limemente, tanto de um primimo que tinha como de vós. Eis alguns de vossos principais galanteios. Exasperado com o infeliz resultado deles, e vivamente tocado das letras e da música de certo Tulundil que se vos cantou, tomastes outro partido, e desde então vós pretendeis fazer-vos passar por borboleta de amor.
Borboleta?
Sim, ó sim. O lembro-me agora que a senhora passeava pelo jardim. Já sei de quem foram certas carreirinhas, e portanto compreendo que sabeis tudo à custa. A custa da fada, senhor, e escuso estender-me mais, porque vós estáis bem certo de que eu devo ainda saber muito.
Não, sim, mas diga sempre.
Antes quero falar-vos do vosso presente. Pelo amor de seus belos olhos, minha senhora, vamos antes ao que eu não sei, vamos ao meu futuro. Sois sobejamente sofrego. Não vejas como isso contra a boa ordem da narração. Mas a desordem é hoje a moda. O belo está no desconcerto. O sublime no que se não entende, o feio é só a moreninha 125 que podemos conipreender. Isto é romântico, querer a ser romântica, vamos ao meu futuro. Pois bem, vosso futuro principiarei, como pretendia fazer, se falasse do presente de vossa vida. Dizem-vos que vós não sois inconstante, como afectais.
Marquês, estais a ponto de o ser.
Digo-vos que perdereis uma certa aposta que vestes com 3 estudantes.
Como é isso? Então a senhora sabe.
A fada.
Que me revelou isso, leu termo na carteira de quem o guardou a Mir.
A fada?
Sim, a feiticeira olhou, compreendo.
Vós não sois inconstante, que tendes até hoje cultivado com religioso empenho o amor de vossa mulher. Mas vós o ides ser, porque não longe está o dia em que a esque sereis por outra.
A culpa será dos olhos de essa outra, porém quem sabe?
Desejo que não, contudo, eu já vos vejo em princípio, e temo que vades a
se esperjuro, tereis de escrever um romance, e perdoai-me se vos desejo este mal.
Eu quis ir reharraque ao pé de meu irmão, que vos apresentará ao termo da aposta, aparecesse a vossos olhos a mulher traída.
Do vosso futuro eis quanto me disse a fada.
E disse bastante para me confundir.
Quereis que vos fale agora do vosso presente?
Se quero.
No presente está a minha gloria.
Ontem no baile dissestes palavras de ternura, pelo menos a 6 senhoras.
Esta agora é melhor, e como notar?
Provavelmente a fada que vos observava.
Então a fada feiticeira fazia isso.
Depois do baile puseram-vos 2 cartas no bolso.
Que mãos delicadas!
Não mo sabe dizer a fada, porém vós viestes para a Grútata acedindo a um convite e fingistes adivinhar segredos de corações.
Não crá verdade, a fada nada vos revelou.
O que disseste sabieis antes, e a fada me disse como.
Explique-me, pois, minha senhora.
126 a moreninha. Quando involuntariamente fui causa de vos entornarem café nas calças, vó fóis mudar de roupa, e entrastes para o gabinete das senhoras. Lá ouvistes tudo o que afetastes adivinhar há pouco.
E quem me viu entrar?
E vê? A fada, sem dúvida.
O cravo de Donagna, fostes vós que recebestes no jardim, na noite dos jogos de prenda.
Fós vós ainda com uma luz na mão procurou ir.
E achou a trança de cabelo de Dona Meclina embaixo da quarta roseira da rua que vai para o Caramaneão.
Mas quem observou o que eu fiz às escondidas?
Jéfico.
A fada que vos tem semir resseguido com olhos.
E a fada?
A feiticeira me se sempre com os olhos.
Oh, como sou feliz.
A feiticeira é a senhora.
Senhor, pouco modesto.
Que me importariam vos dope, os passos e vossas ações?
Mãe, me perdão.
Eu sou um treslocado, não um incivil, um doendo, a não sei o que faço, nem o que digo.
Mas continue o é.
Basta.
Vós duvidastes da fada, e por isso eu termino aqui.
Não, minha senhora. É preciso dizer mais alguma coisa ainda.
Por força a fada lhe deveria ter revelado.
Ela que adivinha tudo o que está dentro do meu coração.
Diga a Zero que ainda se passa nele.
Nada mais me disse. Beba outro copo d'água.
Não julgo necessário.
Pois então é a minha. Cumprir tirar.
Não por certo. Perdoe-me, minha senhora. Mas eu devo descobrir todos os segredos a quem conhece tão em Iese e aí.
Boa parte deles.
Eu me contento com o pouco que sei.
Ouço uma palavra.
Não sou curiosa.
E que sou senhora, mas sou exceção de regra, não é Jô, quero saber.
Embora, eu lhe direi ainda contra a vontade de Pedro.
E para isso toma-me a saída.
Ah, é só para lhe dizer que eu amo.
Já sei, mulher.
Não é, sua moça.
É, lazer o deve ser agora.
Muito espirituosa.
Já ela o era em criança.
E que se chama?
Depois explica-nos da entrada da gruta.
Augusto correu a examinar quem era a indiscreta testemunha. Não aparecia pessoa alguma. Compreendeu então que forra há um meio de que se lembrara a dona Carolina para não se eixar ao concluir sua declaração. Disposto a lançar-se aos pés da menina, voltou-se já com o nome da bela nos lábios, e era dona Carolina tinha desaparecido da gruta.
Entremos nos corações o que é bom dura pouco, as festas estão acabadas, nossas belas conhecidas bordam, nossos alegres estudantes estão de livro na mão.
Mas, pelo que toca a estes, qual Zé de Game, qual é o estudante que, depois de uma patuscada de tom, não fica por 8 dias incapaz de compreender a mais insignificante lição?
Isto suqueder assim, essa pobre gente vê por toda a parte, e misturando-se com todos os pensamentos. No livro em que estuda, nas estampas que observa, na dissertação que escreve. O baile, as moças, os prazeres que apreciou. O nosso Augusto, por exemplo, está agora bronco para as lições, impertinente com tudo. Rafael é quem paga o pato. Se o inocente moleque lhe aprombenta o chá muito cedo, apanha meia dúzia de bolos, por que quer vadiar pelas ruas, se no dia seguinte se demora só 10 minutos, leva 2 pescoções para andar mais ligeiro, não é enfim coisa alguma que sim possa contentar o Ciro Augusto? Está aborrecido da medicina, tem feito 2 gazetas na aula, de ministerial que era, passou-se para a oposição, não quer mais ser assignante em mim. É ver 120 e 8 a moreninha e de periódicos, não há para seus olhos lugar nenhum bonito no mundo, aborrece a corte. Detesta a roça e só gosta das iteilhas. Deveremos fazer-lhe uma visita e ele está em seu gabinete, e um pouco menos carrancudo, porque Leopoldo, o seu amigo do coração, o acompanha e tem a paciência de lhe estar ouvindo pela 12ª vez a narração, do que com ele se passou na ilha de... Segundo parece. Augusto acaba de relatar o que correu na gruta entre ele e a bela moreninha, porque Leopoldo lhe perguntou. E por onde fugiria ela? Por uma difícil saída, que eu não havia observado e que exatamente se praticava no fundo da gruta. Que diabinho de menina! Quanto mais se tu notasses a graça e maliciar com que ela, quando eu entrei na sala, me perguntou sossegamente. Esteve dormindo na gruta, seu Augusto. Então, ela gostou da tua semideclaração. Se ela tivesse gostado, não me fugia. Ora é boa, não devia fazer outra coisa. Se ela gostasse de mim. Mas por crime não deu um sinal de ternura? Também eu às vezes tão adiantado. Fui desta um tolo, um basbaca. Treme diante de uma criança que não tem 15 anos e não soube dizer 2 palavras. Dó. Augusto, e doido varrido, acredita que Dona Carolina foi mais sensível aos cumprimentos que aos que os de nenhum outro, e senão, dize porque não se deixou ela dormir, como as outras senhoras, e foi a hora de tua papa tingida passear pela praia e ver-te embarcar. O ali passeando até desaparecer o teu badatelão. Isso não significa nada. Ora ture-se o namorado, né, mas venha cá. Augusto, tão como é isto, má. Está realmente apaixonado. Quem te disse semelhante asneira? Há 3 dias que não fala senão na irmã de Felipe. Ora, quero divertir-me. Odio-te que a acho feia, não é lá essas coisas. Parece ter mau gênio. Realmente notei-lhe muitos defeitos assim. É, mas às vezes. Olha, Leopoldo, quando ela fala, ou mesmo quando está calada. A moreninha 129,